Convidamos a palestrante da manhã, a senhora Lúcia Helena Galvão, para ministrar a palestra Identidade, Memória e Pertencimento. Lúcia Helena Galvão Maia é professora de filosofia da organização Nova Acrópole do Brasil. Há 30 anos na instituição, é uma das palestrantes mais antigas e ativas. Nascida no Rio de Janeiro, reside hoje em Brasília, onde ministra aulas sobre os mais variados temas: ética, sociopolítica, simbologia, história da filosofia, entre outros. Poetisa já publicou 4 livros, além de produzir artigos e crônicas frequentemente publicados pela imprensa de todo o país. Profere ainda palestras e conferências regularmente para grandes públicos no Brasil e em outros países. Na internet, é um fenômeno nas redes sociais e YouTuber, onde possui milhares de seguidores e acumula mais de 16 milhões de visualizações em suas palestras. Nesse momento, convidamos a professora Glória, professora Lúcia Helena Galvão. Perdão.
Bom dia a todos. Realmente, a secretária do IFAM tem razão, a luz é bem forte aqui na frente, mas espero que eu consiga enxergar o rosto de alguns de vocês e a gente possa fazer uma boa interação. Já fui bem apresentada, meu nome é Lúcia, sou professora de filosofia de uma instituição internacional, que é a Nova Acrópole. Eu trouxe para vocês aí o convite para que conheçam o nosso trabalho no YouTube. É uma forma de aproximação do nosso trabalho. Somos voluntários, ou seja, eu sou professora voluntária há 31 anos de filosofia, filosofia como formação em valores. Não vou entrar muito em detalhes com vocês, mas Brasília tem 10 unidades, perdão, Distrito Federal tem 10 unidades de Nova Acrópole, e a gente trabalha com trazer ensinamentos da filosofia para aplicação prática na vida do homem de hoje, ou seja, filosofia para a vida. Não estou querendo dizer que nenhum outro modelo de estudar filosofia seja mau ou desnecessário. Estou dizendo que a minha instituição trabalha dessa forma. Ou seja, uma coisa importante de ressaltar: dos meus 55 anos de idade, 49 são de Brasília, ou seja, sou, me considero também uma cidadã brasiliense, e sou também professora e voluntária ininterruptamente há 31 anos. Então, esse nosso trabalho, convido vocês a conhecerem. Ali tem o nosso site internacional, estamos em 62 países em todo o mundo, e o nacional, temos 80 sedes no Brasil, aqui no Distrito Federal, 10 sedes. O que eu vou trazer para vocês é uma pequena amostragem daquilo que estudamos dentro da nossa escola, da abordagem que fazemos em Nova Acrópole. Pode passar. Evidentemente, em se tratando de filosofia, essa é a minha especialização, é a minha área. É uma abordagem um pouco diferenciada, onde gostamos de buscar bem lá a fonte dos conceitos, a fonte dos problemas dentro do ser humano e como ela se projeta fora. Ou seja, trazemos muito para a responsabilidade individual o que cada um de nós pode fazer para transformar uma realidade externa. Porque, em última instância, tudo nasce e tudo morre dentro do ser humano. Tudo mais é uma projeção. E esses são temas, evidentemente, muito caros à filosofia. É muita coisa interessante para a gente discutir aí. Espero que vocês gostem dessa abordagem e que seja útil dentro do trabalho de vocês, que com certeza é admirável e digno de todos os elogios. Certo? Vamos lá. Bom, começar com uma coisa bastante lógica, falando de identidade. Dentro do estudo de lógica, que faz parte da filosofia, nós costumamos dizer da identidade dos argumentos. X é igual a X e X necessariamente é diferente de não X. O que significa isso na vida prática? Identidade significa algo que permanece sempre igual dentro de nós. Se nós falássemos do nosso corpo físico, X não é igual a X. E quando você vai escrever o segundo X, já envelheceu, já caíram os cabelos, já mudou. O tempo não cessa, como dizia um grande filósofo chamado Heráclito, em que se banha no rio duas vezes. Quando você entra no rio, o rio é outro e você é outro. Então, para você ter identidade, isso está implícito. Olha como é que o filósofo foi capaz de criar relações com tudo. Nessas duas pequenas algoritmos de lógica, está presente a ideia de que algo tem que permanecer no homem, porque senão ele não teria identidade. X nunca seria igual a X. Então, essa relação desse ponto de consciência interna com esses elementos externos é que vão constituir a nossa identidade. Vamos falar bastante sobre isso. Bom, identidade vem do latim idem, que é exatamente a mesma ideia que a lógica esboçou em cima. Idem, ou seja, o mesmo, aquilo que permanece. E esse é um elemento, falamos muito da questão da educação, que com certeza é fundamental. Um dos elementos fundamentais na educação é fazer com que o homem conheça esse centro de identidade, aquilo que permanece, aquilo que o define como sendo ele mesmo. Vocês podem perceber, façam um pequeno exercício de imaginação. Lembrem de um fato da sua vida, o mais remoto que você lembra, na infância. Depois lembre da adolescência, depois da idade adulta. Você percebe que é como se fosse um filme passando diante dos seus olhos. E a sua concepção desse filme muda, sua percepção desse filme muda. Mas esse observador silencioso que está no fundo, sentado na cadeira desse cinema, ele é o mesmo em todos os momentos. E isso permite que você tenha continuidade na tua história. Se eu disser, olha, aquele ursinho que você ganhou aos 6 anos de idade, aquilo não era você. Como assim não era eu? Ora, lógico, o seu corpo mudou demais. A sua mente hoje é totalmente diferenciada. As formas de pensamento que você tem são outras. Suas emoções já não vibram mais diante de ursinho. Então, tudo que estava lá não está aqui, não era você. Você vai brigar comigo. Lógico, ainda tenho lá guardado o ursinho que minha avó me deu. Como não era eu? Ah, se você percebe que era você e briga por isso, significa que houve um ponto contínuo por trás de todas essas mudanças exteriores. Quanto mais o conhecemos, esse assento da nossa consciência, quanto mais o conhecemos, podemos ter uma postura de assimilação com discernimento do que vem de fora. Eu tenho um eu que não recebe passivamente o que vem de fora. Agora ele tem capacidade de escolha. Como diz uma frase filosófica que admiro bastante, você não vive daquilo que você come, você vive daquilo que você assimila. Percebem isso? Muito do que a gente come, puf, vai embora. Nosso corpo tem discernimento. Ele sabe separar o cerne das coisas e aproveita aquilo que faz bem à sua saúde, ao seu equilíbrio, à harmonia dos fatores físicos. A nossa mente deveria ter o mesmo, capacidade de seleção do que vem fora. Mas a capacidade de seleção, que no físico tem um critério muito claro, existe aí um instinto de sobrevivência que rege isso, a capacidade de assimilação do ponto de vista psicológico não tem um centro. Quem vai discernir? E se não existe um centro de identidade, você vai assimilar tudo que vier. E da mesma maneira que qualquer coisa, se você come, vai te dar uma intoxicação alimentar, qualquer coisa, se ingerirmos no plano mental, também constitui vários tipos de intoxicação. Então, algumas das coisas que foram expostas aqui brilhantemente pela secretária do IFAM é um problema de intoxicação que temos. Sofremos de um problema de intoxicação. Agora, não adianta, você acha que vamos fazer o quê? Mudar todos os estímulos do mundo para que eles sejam benéficos, salutares? Olha, seria muito interessante, mas eu tenho uma má notícia para dar para vocês. Acho que não vai dar. Porque existe uma regra do mundo, ele é dual. Se chover, vai fazer sol. Se ficar quente, uma hora vai ficar frio. Se existe o bem, existirá o mal. Se existe o correto, existirá também o deturpado, o corrupto. Isso sempre haverá. Esperar que o mundo seja perfeito para que você assimile só coisas boas, em primeiro lugar, não vai acontecer. Em segundo lugar, se acontecesse, seria mérito do mundo e não teu. O mundo vai ser o que ele é, dual. E você vai ter que ter capacidade de discernimento. Percebem como é que a gente puxa rapidamente a questão para dentro? E percebe que a questão da identidade, do ponto de vista filosófico, é vital para tudo isso que viemos falando aqui essa manhã? Essa é a perspectiva filosófica. E essa identidade também se aplica a um grupo, a uma comunidade, a um país, quando percebe em si traços comuns. que aí faz parte de um elemento que não é só grupal, é individual também, que é o cruzamento da identidade com a memória, a história, que vai fazendo, não é que a gente se torne algo diferente. A história, ela lança a luz sobre aqueles conteúdos inconscientes que a gente ainda não havia integrado, e faz com que a gente entenda melhor a nós mesmos. A história é repleta de símbolos, dentro daquilo que a gente chama de patrimônio cultural, ela é repleta de símbolos que lança a luz sobre nós mesmos. O símbolo é uma realidade muito explorada dentro da filosofia, que é algo que te permite ver através dele. E através dele você encontra o significado, o sentido da tua própria vida. Então, esses elementos em conjunto, esse idem que nós temos em conjunto, por exemplo, nesse momento, o amor pela cidade de Brasília, o amor pelo país, ou seja lá o que for que tenhamos em conjunto, isso constitui uma identidade coletiva. Isso nos unifica, isso nos dá um ponto de encontro. No caso de Nova Acrópole, por exemplo, estamos em mais de 80 países. O que, que nos identifica? O que nos unifica? O amor pela filosofia como ferramenta de transformação do homem. Isso faz com que a gente encontre com filósofos do outro lado do mundo e consiga ter uma linguagem comum. Pode passar. Vou usar alguns conceitos junguianos, não estranhem, em primeiro lugar, porque o próprio Jung reconhecia que ele, em alguns momentos, se via mais como um filósofo do que como um psicólogo. Em segundo lugar, que a filosofia, como amor e sabedoria, vai buscá-la em qualquer lugar. Vai buscá-la na poesia de Cecília Meirelles, na literatura de Miguel Cervantes. Por que não na psicologia analítica de Jung? Onde há um rastro de sabedoria, quem ama a sabedoria vai atrás dele. Jung tinha esse elemento muito interessante, que era a questão da introversão e da extroversão como constituintes de identidade. Como é que é isso? Você vai lá no mundo fora, a tua mente como uma ferramenta, né? Vai lá no mundo fora, traz impressões. E essas impressões ela leva para dentro, compara com seu eixo de valores. E a identidade se apoia num eixo de valores constituído conscientemente. Alguém já viu aquelas pinturas maravilhosas em vasos gregos de Ulisses amarrado ao mastro do navio para não ser arrastado pelas sereias? Vocês já viram essa imagem? Aquilo ali é um simbolismo grego do homem preso à sua identidade para não ser arrastado pelas vozes do mundo. Ele se prende voluntariamente, ele pede que seus marinheiros o prendam para não ser arrastado pelas vozes do mundo. Então o homem tem um eixo de valores humanos que ele constituiu consciente e voluntariamente por escolha. Ele vai lá fora, traz essas coisas, compara com esse eixo, processa essa informação e estabelece isso sim, isso não, isso em parte. Eu tenho algo a acrescentar a isso. E a partir disso ele vai constituindo um ponto de identidade que não está totalmente constituído pelo mundo, nem totalmente constituído apenas pela sua vida interior, pela sua interiorização, mas por uma combinação produtiva entre os dois. Lá na frente nós vamos falar o que acontece quando isso desequilibra. E esse é um momento onde isso desequilibra demais, extremamente. Nós vivemos uma sociedade exteriorizada. Pode passar. Aqui um exemplo de um historiador das religiões brilhante do século passado chamado Mircea Eliade. Alguém já deve conhecê-lo. Que tem muito de antropólogo, tem muito de filósofo, era também um autodidata brilhante. Mircea Eliade, num livro chamado Sagrado e o Profano, que aqueles que não conhecem recomendo, é belíssimo, ele vai dizer o seguinte: existe o mito do sol, que é aquele que está associado à luz necessariamente, que não abre mão da luz em nenhum momento, ou seja, aquilo que permanece. Existe o mito da lua, aquela que passa por diversas fases, mas não sai da vista do sol, não deixa de alguma maneira estar em relação com o sol. E esses dois mundos existem ambos dentro do homem, que é exatamente aquilo que vimos antes com Jung, aqui na versão de Eliade. Ou seja, você tem algo interno que permanece, que é solar. Tem algo externo que passa por fases, que é lunar. E da interação inteligente entre os dois vai acontecer a tua identidade. É a mesma ideia. Eu trouxe para vocês uma outra aplicação, que essa eu acho muito curiosa e tenho certo carinho por ela, que foi do nosso fundador de Nova Acrópole no Brasil, hoje já falecido, professor Michel Echenique Izaza. Uma ocasião, ele dizia o seguinte: olha, existe algo em nós que faz parte da geografia terrestre, portanto tem cumes e vales, mas existe algo em nós que é absolutamente estável e luminoso, que é o sol que ilumina todos esses pontos da paisagem. Então, a nossa consciência tem a alternativa de descer a geografia terrestre e de subir até esse ponto solar. E se ela não faz esses dois movimentos, ela vai ficar escrava ou do sol ou da geografia terrestre. A maneira dele de expressar, eu achei aquilo tão belo. Ele dizia, olha, inclusive quando você tem essa possibilidade de interiorização de consciência, de se guiar por princípios, por valores próprios, você tem possibilidade de abrandar a geografia terrestre. Já não vão te jogar em vales tão profundos. Já tem a capacidade de abrandar o relevo quando você já não é escravo da geografia terrestre. Percebam que é uma forma, à toa que a literatura indiana diz que um exemplo, uma imagem, tem um valor pedagógico enorme. Eles eram baseados, inclusive, a sua pedagogia, eminentemente em histórias. O mais sagrado dos livros indianos, que é o Rig Veda, história, uma atrás da outra. E acreditavam nisso como uma ferramenta de educação fantástica. Né? Pode passar. A integração e totalização da identidade, então, você teria um acervo externo, que ele é provocativo. Ele traz a você uma série de provocações, ele te alfineta, ele é extremamente necessário. Mas a partir da elaboração desse conteúdo externo, você gera um acervo interno, que são das coisas que eu assimilei e que fazem diferença na minha vida. Eu integrei como parte da minha identidade, agora eu vivo em função delas. Percebem isso? Gente, tem tantos elementos aí para a gente pensar em relação a isso. Se você não elabora o acervo que vem de fora, você cai numa coisa que hoje está em bastante moda, que é o conteudismo. As pessoas acham que sabem muito porque têm muita informação, porque leram um número X de livros. O conteudismo, sem processamento, sem aplicação, é dificilmente, digamos assim, vamos conservar esse status por muito tempo, porque conteudismo é um processo mecânico. E nesse particular ponto, a inteligência artificial que está vindo aí é brilhante. Porque tudo aquilo que é repetitivo e não processado, eles são brilhantes. Ninguém vai competir com um computador em termos de acúmulo de informação. Isso é absolutamente infantil. Agora, saber trabalhar isso dizia o próprio Steve Jobs. Quando perguntaram a ele se o computador substituiria o ser humano, ele dizia, o computador vai sempre trazer informações. Saber discernir e aplicá-las vai ser sempre humano e, inclusive, vai ser cada vez mais raro. Portanto, o verdadeiro ser humano não vai ser substituído e vai ser cada vez mais valorizado. Tá? Então, essa é a questão do processamento, os dois acervos, extremamente necessários. O que você recebeu e o que você processou. Uma outra versão do que Jung dizia, né? Pode passar. Opa, agora eu acho que passou demais. Tudo passa e cai num buraco negro no final do processo. Nós só aceleramos um pouco o processo. Reitero para vocês, eu acho que é muito importante que isso não seja mais uma informação para o bloquinho. Que tirem disso algo de útil, que isso seja aplicável. Hein? Até a tela escura também tem lá sua aplicabilidade. Vamos lá? Cícero, que é considerado, junto com Demóstenes, no mundo clássico, como um dos maiores oradores da história, ele costumava dizer uma coisa muito interessante a respeito da oratória. Ele dizia, olha, você sabe o que é um mau orador? Ele dizia, um péssimo orador? É aquele que todo mundo sai pensando nele. Nossa, como esse cara é bom, você viu? Nossa, que vocabulário! Como conhece! Quantas tradições ele domina! Esse é um péssimo orador, você sai pensando nele. Um bom orador, sabe o que era, segundo Cícero? Você sai pensando em si mesmo. Portanto, eu espero que vocês me ajudem a ganhar alguns pontos como boa oradora hoje, que saiam daqui elaborando esse conteúdo como algo útil para vocês. Conseguimos? Tá ótimo, vamos lá. Então, um dos elementos que a gente trabalha em filosofia é exatamente essa constituição do eu-consciência como culminação do eu-memória. Segundo, mais uma vez, os filósofos antigos, pré-socráticos, Parmênides, por exemplo, no seu poema da natureza, ele dizia que já existe tudo dentro de nós e que esse elemento externo, que nós chamamos de cultura, de história, lança luz sobre aquilo que sempre esteve aí. Ou seja, o que desperta não é a nossa identidade, não tínhamos identidade. Não, o que desperta é a nossa consciência daquilo que sempre fomos, mas não sabíamos. E sem consciência não adianta a natureza humana em potencial. É como se você sentisse fome e fosse a um restaurante e não soubesse que tem dinheiro no bolso. Continuaria com fome, porque o dinheiro em potencial inconsciente não paga conta de restaurante. O importante é aquilo que a gente domina através da consciência. Então, esse diálogo entre a cultura, a história como um todo, ele vai lançando luz sobre a identidade humana, vai revelando a identidade humana, que é o que a gente chama do eu-consciência como culminação do eu-memória. Então, o ego, definição junguiana, mais uma vez, vem de identidade mais continuidade. Vai chegar um determinado momento que a gente tem todas as peças desse quebra-cabeça. É aquilo que classicamente se chamava de sabedoria. Um homem que conhece profundamente a si mesmo e, como dizia lá o oráculo de Delfos, conhecerá o universo e os deuses. Nesse momento é como se todas as peças do quebra-cabeça estivessem ali. E aí você olha e diz, ah, é um quebra-cabeça de um barco em alto mar. Já sei o que é, não preciso das peças. Mas enquanto você não souber o que você é, uma peça faz falta. Uma peça do quebra-cabeça que se perca faz falta. Por isso, aqueles, quem gosta desse passatempo de montar quebra-cabeça, ele vem com a figura na tampa. Imagine você, eu acho uma pecinha. O que é essa pecinha? É uma peça verde. Eu não tenho ideia de qual é a tônica do quadro, não sei onde colocá-lo. Enquanto eu não tiver todas as peças bem encaixadas, eu não sei o que é. Porque a nossa caixinha não vem com a figura na tampa. Nós temos que descobrir. Né? Pode passar. Essa palavra é linda. Eu acredito que alguns não conheçam, porque não é muito de uso público. É uma palavra da filosofia enantiodromia, que teria sido utilizada pela primeira vez por Heráclito, chamado de obscuro. Não é à toa que ele é chamado de obscuro, né? Usar uma palavra como essa não é para menos. Né? Enantiodromia, gente, significa o seguinte, dromos vem de dirigir e enantio, oposto. Ou seja, as coisas se dirigem para o oposto. Platão também fala disso no Fédon, oposto gera oposto. E Heráclito usava esse exemplo do arco e flecha. Ele dizia, você puxa a flecha para cá. Quanto mais você puxa, pode saber que na hora que você soltar, puf, vai lá para o outro lado. Esse oposto gera oposto, presente em tantas tradições da história, ele é um elemento muito interessante para a gente perceber, em relação àquilo que eu falei para vocês lá no início. Interiorização versus exteriorização. A gente teria que pegar um ciclo histórico maior. Nós vivemos um ciclo, que é o ciclo medieval, de que o homem considerado, digamos assim, um homem sábio, um homem dotado de algum conhecimento, era o homem que se interiorizava completamente. Era o monge fechado dentro de um mosteiro, era o homem que praticamente se isolava das tentações do mundo. Isso foram 1000 anos. Isso gera uma ressaca histórica, onde essa flecha, quando é solta, ela vai para um extremo oposto, numa velocidade muito grande. E nós ainda vivemos esse retorno dessa flecha. Hoje, o homem, digamos assim, intelectual, o homem que parece dominar as coisas, é aquele que vai totalmente para fora. Ou seja, ele já leu muitos livros, ele já foi a muitos lugares, ele domina vários conhecimentos, mas não tem nenhum domínio sobre si próprio, nenhum autoconhecimento. E aí se torna uma coisa curiosa, porque os conceitos viram conteudismo, são pouco aplicáveis à vida. Então, um elemento que eu gostaria de chamar a atenção, o filósofo é chato, e ele gosta de refletir sobre tudo, é uma chave que sempre utilizamos. A causa dos problemas é falta de educação. Concordo totalmente. Filosofia trabalha para isso. Porém, que tipo de educação? Para a educação que simplesmente acumula conhecimento sobre as coisas e não gera nenhuma capacidade de reflexão e conhecimento de si mesmo, ela não está resolvendo os problemas do mundo e Em alguns casos, é a luz que está causando. Se vocês perceberem os grandes escândalos, os grandes... Por exemplo, pegar uma coisa um pouco distante que não dá polêmica. O escândalo da bolha imobiliária nos Estados Unidos, coisa de mais de 10 anos já. Quem provocou aquilo? Vocês sabem me dizer? Isso, na época, inclusive, gerou uma reflexão pesada nos Estados Unidos. Porque quem gerou aquele escândalo foram todos cabeças laureadas em Harvard, que estavam por trás do esquema, manobrando aquilo ali. Agora faça uma pequena lista dos grandes escândalos econômicos pelo mundo afora, que você vai ver que nos bastidores, em geral, estão cabeças laureadas. Isso provocou uma polêmica, na época teve um jornalista, não me recordo agora o nome, que do alto do New York Times questionava: onde eu vou mandar o meu filho estudar? Se o grande padrão, parâmetro, que é Harvard, de lá estão saindo alguns dos maiores golpistas do país. E esse questionamento ecoou pelo mundo afora. Ou seja, a educação, como mero acúmulo de informação, ela é muito similar ao que um computador faz e não transforma o homem no sentido de que ele saia de lá preparado para atuar humanamente em relação à vida. Pequeno exemplo que sempre dou e vou reiterar aqui para vocês. Imaginem que eu seja uma catedrática sobre o assunto medo. Já li tudo o que se escreve em todos os livros. Estou aqui dando uma palestra para vocês sobre isso. Quando surge um camundongo aqui em cima, eu sou a primeira que pulo em cima da mesa e entro em pânico. O que eu sei sobre o medo? Vocês percebem que você mensura o seu conhecimento pela maneira como você se movimenta na vida, pela qualidade da resposta que você dá à vida e não pela quantidade de informação que você acumulou, armazenou dentro de você? É à toa que Sócrates dizia: age para que eu te veja. E era bem inteligente a proposta dele, né? O desafio dele. Tá? Então, isso é a história, pode passar, da enantiodromia, essa palavra tão complicada. Nós vivemos a polaridade da exteriorização. O homem que acha que dominou o mundo perdeu a si próprio. Isso também não é meu, isso é Cícero. O homem que acha que dominou o mundo perdeu a si próprio. E aí o quê? Eu acho que eu tenho um automóvel que está estacionado lá fora. Sabe por que eu acho que ele é meu? Porque eu sento no volante, comando e ele me leva onde eu quero. Agora, eu acho que eu sou dono de mim mesmo. Eu digo, pense em tal coisa. A minha mente é totalmente dispersa, eu não tenho controle mental. Goste de tal coisa que é boa para você e para a humanidade. Ela não gosta, ela gosta de qualquer coisa, cheia de caprichos. Eu digo para o meu corpo, tenha disciplina para acordar em determinado horário e só sentir sono em tal horário. Ele não obedece, ele faz qualquer coisa. Eu não sou dona de mim, é um veículo que não vai para onde eu comando, ele vai para onde ele quer. E que homem é esse que se acha dono de tantas coisas e já não é dono de si próprio? Ou seja, a internalização do processo foi abandonada. Nós estamos no extremo da enantiodromia. Na exteriorização como fonte de conhecimento e de educação. E não mais interiorização. Será que vai funcionar? Vocês acham realmente que a causa dos problemas vem das coisas ou vem da falta de valores dos homens? O que vocês acham? Será que os grandes problemas do mundo, isso também é um exemplo que cito muito, a fome, será que é falta de alimento ou de fraternidade? A miséria, será que é falta de bens materiais ou de integridade, de empatia? Percebam que o que está faltando é sempre dentro. E o resto é consequência. Em última instância, os problemas do homem são gerados por quem? Para alguém que veio de Marte? Por algum elemento esquizotérico? Não, pelo próprio homem. Óbvio. Portanto, há que considerar esse aspecto. Tá? Memória. Mais uma vez com etimologia, desculpem, mas isso é algo com que eu trabalho há muitos anos e não tem jeito, eu tenho que ir à etimologia. Tem que descobrir o cidadão que criou essa palavra, o que ele queria dizer com ela. Para ver se esse significado ainda cobre esse conteúdo. E como diz Platão, o maior mal do mundo é quando os homens deixam de falar a mesma língua, porque inviabiliza o pior das aplicações que o ser humano necessita, que é a transmissão do conhecimento, que é exatamente a educação. Vai inviabilizar um uso que é extremamente necessário. Quando o homem esvazia as palavras. Então, a memória nasceu assim, gente. No proto-indo-europeu, esse smer na acepção primeira, que depois em latim deu memor, em sânscrito deu smarati, por aí vai. Um monte de línguas em parsi também, um monte de outras línguas vêm mais ou menos da mesma raiz, que originalmente significava recordação. Ou seja, essa capacidade maravilhosa do homem de gravar, armazenar, localizar, reconhecer como seu e aplicar. Isso seria o processo completo da memória. Não seria só armazenamento, seria aplicação. Tá? E isso já nos diferencia, por exemplo, da inteligência artificial. Agora, uma curiosidade que eu acho bastante interessante é que da mesma raiz indo-europeia que veio memória, veio também, diz Mer, veio também mártir. No grego, nasceu exatamente da mesma raiz. O que era o mártir, então? Era uma pessoa que viu, uma testemunha. Nasceu com essa acepção linguística na Grécia. No proto-grego, era isso aí. Era um testemunho, aquele que viu e armazenou o que viu. Como é que isso se tornou pejorativo, um sofredor? Não é bem pejorativo, mas com uma carga emocional de sofrimento, de dor. Talvez, será que não seja porque nós consideramos hoje a memória um fardo? Talvez seja. Nós vivemos uma mentalidade que achamos que tudo o que está no passado não serve nada para o presente. Eu já ouvi isso em aula e em palestra. Olha, não daria para contar para vocês quantas vezes. Não temos nada a aprender do passado. Será? O homem do passado conduzia uma biga, a gente conduz um avião a jato. Certamente a máquina evoluiu, mas será que o homem que conduzia evoluiu junto? É capaz daquele que conduzia a biga ser um pouco mais fraterno, né? Um pouco mais empático do que esse condutor do avião a jato hoje em dia? Ou seja, evoluiu a máquina ou evoluiu o homem? Porque, olha, se evolui só a máquina, cuidado! Porque isso se torna uma ferramenta na mão de uma criança, uma faca na mão de uma criança. Se você está indo para um abismo, é melhor ir a pé do que ir de Porsche. Chega mais devagar. Ou seja, o avanço dos meios, se não há um avanço da identidade humana, cuidado, porque isso é complicado. Então, a ideia da memória como um fardo, de que já sabemos tudo e que o passado... Isso é bem positivista, né? Todo mundo diz, argue positivismo, mas ele ainda está aí presente de corpo e alma, muito fortemente. Então, o passado não tem nada a nos ensinar. Estamos progredindo, superamos o passado. Vamos ter que ver se a gente supera o positivismo. O passado, não. O passado tem muito a nos ensinar. Né? Então, a memória é tida como um fardo. Pode passar. Eu adoro essa questão da casca de laranja. Já não vou falar mais do conteudismo, que eu já bati demais nele, que hoje está estreitamente associado à educação, e isso teria que mudar. Já desse eu fui confrontada por uma pessoa que queria me dizer que era muito culta e me disse, eu li 10 mil livros. Eu falei, é mesmo, é? E o que você aprendeu deles? Ela ficou calada e começou a citar o nome de vários livros que ela tinha lido. E o que você aprendeu? Ela continuou citando o nome de vários livros. Como assim? Como assim? Hoje você compra um bom software que tem lá o resumo de 10 mil livros? O que isso transformou a sua vida? Qual é a aplicação prática disso? Age para que eu te veja. Isso é conteudismo. Né? E a questão das cascas de laranja, que é de um filósofo do século passado, Sri Ram, esse exemplo, eu acho muito interessante. Ele diz, imagina, você descasca uma laranja, espreme, toma o suco. Digamos, que ainda há uma certa polêmica em relação a isso, né, que o ácido ascórbico realmente seja bom para a gripe. Proteja você, defenda as imunidades, porque isso não está muito bem comprovado. Mas digamos que seja verdade. O suco de laranja ficou assimilado à sua imunidade. Você agora é uma pessoa com mais resistência à gripe. Isso ninguém tira de você, pelo menos por um período. As cascas, o trabalho que você teve para tirá-las, para partir a laranja, você joga fora. Então, imagina você ficar carregando um saco com um monte de cascas de laranja lá dentro. E cada vez que alguém diz, olha, você vai gripar. Não, olha o tanto de laranja que eu descasquei. Você carrega o fardo do aprendizado, que isso é considerado como um fardo. Mas às vezes não toma o suco de laranja. Você percebe isso? Você não traz para dentro da tua vida para que isso gere resultado. Mas o fardo, nossa, como você estudou? Ah, nem te conto. Vem cá para eu te falar quantas noites eu virei dentro da biblioteca da UNB. Eu vi o sol nascendo, você não sabe, eu quase não comia, era exaustivo. Ou seja, todas as cascas estão ali, mas às vezes o suco de laranja não foi tomado. Você não sente um aumento da imunidade do cidadão. Não há. E isso vai fazendo com que a memória se torne realmente um fardo. E um fardo que pesa. Imaginem vocês, casca de laranja é leve, mas se você vai acumulando ao longo da vida, uma hora você não consegue mais arrastar isso. Aí eu puxo vocês para um outro tipo de literatura que talvez alguns conheçam, mas que é muito interessante, que é um livro tibetano dos mortos, O Bardo Todol. Claro que eu vou aconselhar aqueles que tiverem interesse a lerem aquele que tem o prefácio de Jung, porque Jung amava esse livro e faz um prefácio fenomenal. Vale muito a pena esse Bardo Todol, que é o livro tibetano dos mortos. Tremendamente impactante, mas eu acho bem necessário. Um daqueles livros que a gente não deveria deixar de ler ao longo da vida. É uma passagem que o Bardo Todol diz simplesmente o seguinte: quando as memórias do passado se tornam uma bola de ferro presa à tua perna que não te deixa mais caminhar para nenhum aprendizado, você escolheu morrer. A vida só executa. Que não tem sentido para a vida se não há possibilidade de aprendizado. Ou seja, nós carregamos as cascas, mas não tomamos o suco de laranja. Shankaracharya, o grande doutor da Vedanta indiana, também falava isso. Há pessoas que acham que tem que pronunciar o nome do remédio e não ingeri-lo. Imaginem que engraçado. Eu estou com dor de cabeça e fico: aspirina, aspirina, aspirina. Recito a bula, mas não tomo o comprimido. Não trago para dentro da minha vida. Não interiorizo. E acho que isso vai produzir efeito. E isso é um dos elementos que faz com que a educação se esterilize. Então, se vocês falarem, o problema do homem é a educação. Concordo, mas o que você está chamando de educação? Educação vem de educar, trazer à tona. Que, aliás, é um conceito muito parecido com cultura. Cultos, cultivar as sementes humanas para que elas venham à tona. Pode passar. Pertencimento é um outro conceito filosófico muito gostoso. Eu acho muito gostoso porque pertencimento é sinônimo de lar. E lar não é só um espaço físico, é um conjunto de atributos através dos quais você se reconhece. Que não existe superior nem inferior, gente. Se vocês considerarem algumas tradições filosóficas, considerarem, não estou dizendo que nada é verdadeiro, porque filósofo não trabalha com sistema de crenças nem com verdade absoluta, mas ele toma como possibilidade, algumas dessas tradições antigas, sobretudo da filosofia grega, consideravam que o homem não veio ao mundo assim, caído de paraquedas. Claro que eu estou atualizando no meu vocabulário, né? Ninguém na antiguidade falava de paraquedas, pelo amor de Deus. Mas consideravam que o homem não veio caoticamente ao mundo. Ele veio àquele ponto onde esse conjunto de informações tem a maior probabilidade de trazê-lo à tona, segundo a sua natureza. Então, todo esse elemento de história, de cultura, gera um pertencimento, através do qual você, olhando para ele, você vê a si próprio. Então, segundo a necessidade de cada ser, ele cairia no ponto mais propício para gerar a sua evolução. Então, nós temos necessidade de um determinado tipo de pertencimento, de um conjunto simbólico para nos trazer à tona. Isso nos trouxe a família onde a gente nasceu, o momento histórico em que a gente nasceu e o ponto espacial onde nascemos. Todos esses elementos são caminho de menor resistência para que a tua consciência aflore. Portanto, não tem valor diferenciado os conjuntos de elementos que provocam pertencimento do outro lado do mundo ou do outro lado do tempo. Era o mais propício para aquele ser humano que vivia ali. Não é inferior nem superior. Mas considerar que esse contexto de pertencimento no qual fomos colocados, estamos nele por afinidade. Acreditem ou não nisso, porque eu não tenho como comprovar isso e também tomo apenas como possibilidade. Porém, uma possibilidade interessante, não é não? Uma possibilidade interessante. Esse contexto espaço-temporal é o mais adequado para despertar em mim pertencimento. E a esse contexto vem o país que você vive, a família que pertence, todo um conjunto de coisas. Eu conheço pessoas que se mudaram para o exterior e diziam: eu olhava fotos da minha infância porque tinha horas que eu ficava desesperado de solidão. Cheio de gente à minha volta, mas eu precisava de coisas que me dessem reconhecimento. E aí olhavam para fotos como essa, do fogão de lenha, da panela de cobre pendurada no teto. E aí dá reconhecimento. Ah, lembrei quem eu sou, agora eu vou para fora. Se não queremos gerar um reconhecimento artificial, vocês, bom, eu considero que devem conhecer tão bem quanto eu para mim, tenho uma verdadeira paixão por isso, que é a obra de Machado de Assis. Amo, para mim é um filósofo. E tem um determinado conto dele que se chama O Alferes. Já leram? em que ele precisa vestir o uniforme de alferes e aparecer diante do espelho para se identificar, porque a identidade dele foi toda exteriorizada em função de um papel que ele achava que lhe dava prestígio, redimia sua família do anonimato e da miséria. Ou seja, nós exteriorizamos a nossa identidade por certos símbolos de status social. Machado de Assis era um grande conhecedor da alma humana, quem duvidar que leia os seus contos, que leia os seus romances. Ali é um símbolo de uma consciência exteriorizada. Existem certos elementos exteriores que foram internalizados. E quando a gente quer lembrar quem é, eles são maravilhosos. Então, eu lembro desse contexto, eu lembro por que que eu sou simples, por que que eu me atenho ao essencial, por que que a felicidade não depende muito de ter as coisas, mas de ter a si mesmo. Eu me lembro o carinho com que cada coisa simples dessa era manipulada por uma mãe, por um pai, por uma avó. E isso traz para mim uma série de valores que eu tomo como verdadeiros. Os valores da cidade de Brasília, que ouvimos falar ainda há pouco de maneira tão bela, os valores do contexto histórico em que eu nasci, das angústias do homem, de como eu necessitava atravessar essas angústias e encontrar algum resultado para contribuir a esse momento histórico. Viemos a esse mundo para contribuir com esse momento histórico. Como é que eu posso tirar daí uma essência que me permita dar o meu recado ao momento histórico que me coube viver? Não passar em vão, não sair daqui do mesmo tamanho que eu entrei. Ou seja, todo esse conjunto de elementos gera um pertencimento. E são fundamentais. E cada um de vocês deve ter experiências disso. A gente vai para todos os lugares do mundo, às vezes, quando vê o avião pousando, parece que é a personalidade daquela relaxada, né? Sentimento de lar. Ou às vezes, quando estamos longe, sem querer, isso já aconteceu comigo, de reproduzir dentro da disposição dos móveis na sua casa, a casa que você morava antes, para não se sentir tão perdido. Eu tive que mudar uma vez a posição da minha cama, porque eu levantava de madrugada e batia com a cara na parede, que era onde havia a minha porta, na casa anterior, na cidade anterior. Tive que mudar os móveis, porque senão eu não pararia de bater a cara na parede. Ou seja, tudo isso que dá uma certa sensação de... que gera hábitos, sim, alguns bons, outros nem tantos, mas que dão para a gente uma sensação de conforto psicológico. Dentro desse mundo, eu me reconheço. E esse é realmente, como vimos antes, um processo de trazer à tona, de eduzir, que é a raiz da palavra educação, de gerar reconhecimento. Daí a importância da cultura e da história como reveladoras da identidade do homem. Ela não cria, ela revela. Parmênides dá um exemplo que eu acho muito interessante. Ele diz, eu chego aqui com uma vela e ilumino o seu rosto, depois o rosto dela, depois o rosto dela. E digo, momento 1 ela chegou, momento 2 ela chegou, momento 3 ela chegou. Isso foi real? Se eu acendesse a luz, eu veria que as três estavam aqui o tempo todo. O que houve aí? Houve o deslocamento da luz sobre as sombras, ou seja, da minha consciência sobre o desconhecido. Ele dizia, isso é a matriz do tempo. Entende? Se acendêssemos a luz subitamente, veríamos tudo que somos, que já está aqui. Mas geramos o tempo porque a consciência vai avançando paulatinamente. Daí que a mitologia grega dizia que quem não conhece a si próprio não entrou no tempo, está no pré-tempo. O tempo de Cronos é medido por deslocamentos em direção a Zeus, que é o ápice da consciência humana, é o Olimpo, que etimologicamente significa aquilo que emergiu do limbo. Ou seja, a nossa consciência que emergiu do limbo, isso é o Olimpo. E o tempo real, que é o tempo de Cronos, que conduz a Zeus, é um tempo onde vamos lançando luz sobre a escuridão. Ou seja, a consciência vai se ampliando a partir das provocações que o meio, a cultura e a história oferecem. Senão você está no caos primordial, você está em Uranos, que é um conjunto de potências, mas nada ainda revelado. E as coisas não são definidas pelo seu potencial, mas são definidas pela aplicação desse potencial à vida. O potencial é inconsciente e, às vezes, não traz grandes frutos. Pode passar. Isso aí é uma frase que eu achei interessante de um historiador, Antônio Cánova de Castilho, historiador e político espanhol do século XIX. Sei que vocês arrepiam quando falo político, mas é do século XIX da Espanha, tá? Fiquem calmos. E ele dizia isso, eu achei essa frase bastante interessante. A nação tem uma alma, um princípio psicológico, que consiste na identidade de recordações de sentimentos e de esperanças, que faz com que cada uma seja diferente das outras, assinalando a cada uma delas uma peculiar missão para a obra do progresso humano. Ou seja, uma cidade, uma nação é como um ser humano. Marco Aurélio, que era um grande filósofo estoico e imperador romano, ele dizia: a morte de um único ser humano me empobrece. Significa um universo ímpar e irrepetível com o qual eu deixei de travar contato. Cada ser humano tem algo a agregar à obra do progresso humano em direção à plenitude da condição humana. Também um país, também uma nação. Vou dizer para vocês uma experiência que é bastante minha. Como Nova Acrópole é um trabalho voluntário, ela se expande graças aos voluntários, que por alguma razão, uma facilidade através do seu emprego, que todos nós trabalhamos, Nova Acrópole é voluntariado, não remunera, tem facilidade para ir para um outro local e abrir uma escola ali. E nesse processo eu abri 7 escolas ao longo desses 31 anos. 7. Para tudo quanto é canto que vocês possam imaginar. Antes de chegar lá, eu ia atrás de saber as histórias, os mitos, o folclore, a culinária, os valores, como se eu estivesse adentrando na identidade daquele povo, para ter uma chance de entrar pela porta da frente convidada pelo anfitrião, com afinidade com o anfitrião. Eu sabia que se eu entrasse lá com a mentalidade de brasiliense, pumba, em Belém do Pará, a porta ia bater na minha cara. Eu ia estar lá fisicamente, mas filosoficamente não estaria. Então, sondava a alma de um local. Sempre fiz isso. E sempre deu certo, gente. Sondava tudo, até o que eles gostavam de comer, a história da cidade, os hábitos, todos os elementos culturais e folclóricos possíveis. Ele entrava pela porta da frente: olha, eu sou fulana, sei o que vocês são, vim aqui com essa função, posso entrar? Entende? Para ser bem recebida e já entrar gostando daquilo que eu tinha pesquisado e encontrado. Ou seja, já entrar com uma afinidade estabelecida. E eu posso dizer para vocês, quem não faça dessa forma tem pouca chance de dar certo. Pouquíssima chance. Vá para um lugar com preconceito contra alguma coisa daquele lugar, você vai ver. Não tem como dar certo. Pode passar. E por último, que não tem nem muito a ver com o nosso título, mas eu achei importante, que é a questão de cultura, do latim cultus. Na verdade, o proto-itálico já tinha essa palavra, cultus, que vem do verbo colere, cultivar. Ou seja, evidentemente é a mesma raiz de cultivo. Ou seja, a agricultura nada é do que uma palavra que tem essa mesma raiz, gente, colere, cultivar. E no indo-europeu era quel, revolver, mover ao redor. Então a cultura era exatamente considerar em primeiro lugar a interioridade, as sementes de humanidade que estão latentes debaixo da terra, debaixo da aparência do ser humano, dentro, no seio do ser humano, e revolver a terra, e trabalhar a terra de forma que seja o mais propício para que essas sementes venham à luz e gerem frutos, que é o simbolismo universal da árvore sagrada. Né? Revolver e trabalhar a terra para que essa semente que está adormecida lá no centro da consciência humana seja desperta, venha à luz, luz é sempre símbolo de sabedoria, e gere frutos, ou seja, contribua para o mundo, desperte para a generosidade, para o compromisso com a humanidade. Não é à toa que a árvore sagrada é um símbolo. Se vocês considerarem uma macieira, ela precisa de uma ou duas maçãs para perpetuar a espécie macieira. Mas quantas dezenas ou talvez até centenas ela dá? Ela tem um compromisso com algo que é maior do que a sua mera sobrevivência. Por isso as árvores, entre muitas outras razões, são uma ponte entre céu e terra e um mito muito reiterativo na história da humanidade. O homem tem algo parecido com essa árvore sagrada. E a cultura é exatamente aquele fecundador, aquele que trabalha, revolve a terra para gerar a maior possibilidade, o berço perfeito, as melhores condições para que essa semente de humanidade brote, desperte, venha à luz e dê frutos. Isso é uma boa forma de ortodoxia, ou seja, de voltar à forma correta, de voltar às origens do que as palavras significavam. Sei que ortodoxo hoje também é uma coisa que tem um certo, uma pecha, um certo dogmatismo contra ela. Porém, ortodoxo é voltar à forma correta, original. O porquê as coisas nasceram, que necessidade elas vieram atender. A cultura veio atender essa. Não era bom a gente voltar a relembrar desse significado original? E a gente poderia discernir o que faz isso com o ser humano. Bom, cumpre o objetivo original. Pode passar. Entender e alinhar-se com os ciclos da vida. Então, é fundamental a gente entender o processo de construção, por exemplo, desse exemplo que é super batido, né? Da lagartinha que vira borboleta e todas as fases que são necessárias. O processo que gera, por exemplo, uma planta com ali o seu androceu e gineceu, a colocação da semente de outra planta que um inseto faz, ou seja, todos os processos que fazem com que no final tenha flor, que fazem com que no final tenha borboleta. O homem também tem um processo para que no final tenha homem. E um homem na plenitude da condição humana, eu posso garantir para vocês que é tão bonito quanto flor e quanto borboleta. Tão bonito quanto. Mas tem um processo, então ele tem uma sementinha, você tem que cuidar a terra para que convidasse a semente a florescer. Quando ela floresce, você cuidar dela. Todo o processo de reunir todas as condições que fazem com que ela se veja no meio, ela se veja incentivada pelo meio. Enfim, e isso é o processo de cultura, de tratamento da história, isso é o processo do pertencimento. Senão não dá borboleta e não dá flor, e não dá homem. Então, quando nós trabalhamos com esses conceitos de identidade, de memória, de pertencimento, estamos falando do processo humano. A gente conhece tanto o processo das coisas e o nosso. Por que atentamos contra o casulo da borboleta se a gente quer as borboletas? Ou a gente não quer mais as borboletas? Por que atentamos contra o cálice da flor se nós queremos as flores? Dá para entender. Não dá para entender, nós queremos as flores, queremos as borboletas e queremos os homens, então respeita o processo. Quem almeja os fins, almeja os meios. Simples assim. Vocês percebem que não tem jeito de você não levar o homem às causas primeiras e às finalidades últimas, que é exatamente a chamada de consciência que a filosofia faz, se você quer realmente mudar alguma coisa. Pode passar. Michel Eliade, ele fala sobre um conceito de sagrado, que é outra palavra que hoje está bastante esvaziada e até estigmatizada. Sagrado, para Eliade, é o conceito mais bonito que eu já vi, é a função de dar sentido. Cada coisa, quando é dotada de um sentido maior, para isso que tem que ter aquele eixo interno de princípios, de valores, quando é dotada de um sentido maior, ela é sacralizada. Os gregos diziam que a maior arte do homem é roubar momentos de Cronos para Zeus, roubar momentos do tempo para a eternidade. Os romanos chamavam in illo tempore, isso está fora do tempo. Por quê? Porque esse espaço foi sagrado. Então, quando um pai e uma mãe botam uma criança para cultivar a terra, para fazer uma hortinha, pequenininha, ainda que ela espalhe mais terra do que plante alguma coisa, você percebe que isso é um rito, isso é sagrado. Está inserindo ela no processo da terra. Ela sabe que ela tem que gerar causas para ter consequências, está aliando ela à ideia da causa e do efeito. Ela não pode ter benefícios se ela não tem mérito, se ela não cultiva a terra, ela não pode esperar frutos. E também está fazendo com que ela reconheça o mérito da própria terra, o esforço dessa terra, que todo o alimento que ela tem não vem de supermercado. O respeito pela terra, que é como uma mãe, talvez a grande mãe, que é outro mito da terra mater. Um momento como esse, para Eliade, seria sagrado, seria um rito de integrar o meu filho às leis da vida. Tudo aquilo que é dotado de sentido, o que é ser dotado de sentido, tudo aquilo que conduz o homem a se tornar mais humano, coloca o homem no caminho de chegar à condição humana plena, isso é sagrado, isso é um rito. E é um componente de eternidade no meio do tempo, in illo tempore. Entende essa ideia? É um pouco voadora demais. Isso é o resgate da banalidade de que ele tanto fala. O homem, quando sacraliza a vida, quando relaciona tudo com a plenitude da condição humana, ele foge da banalidade. A banalidade é desperdício de tempo. É sair do mundo do mesmo tamanho que você entrou e deixar o mundo na mesma situação que você encontrou, ou talvez até pior. Cícero, mais uma vez, voltando a ele, ele dizia: certifica-te de que és o fator de soma na vida das pessoas de que participas. Se eu olhar para trás e perceber que as pessoas que estiveram dentro do meu contexto se tornaram um pouquinho melhores porque conviveram comigo, e eu cresci um pouquinho, ou seja, fiz diferença. A minha vida não foi toda banalizada, eu roubei momentos de Cronos para Zeus. Isso para ele era sacralização. E você vai ver que a nossa história está cheia de momentos de sacralização. Eu adoro lembrar da minha avó, que era uma senhora muito simplória, analfabeta, como ela conhecia, como é que fazia isso. Ela botava a gente para varrer a casa, mas ela não largava e ia embora fazer outra coisa, ela ficava do lado, explicando por que que tinha que varrer a casa e por que que aprender aquilo ia ser importante para a vida da gente inteira. Ou seja, dava mais trabalho do que ela mesma varresse. Não era exploração do trabalho infantil, não. Era rito. Era rito. E era belíssimo. Ou seja, se você começa a ir lá nesse pertencimento, nessa história, nessa cultura que muitas vezes estamos abandonando como coisa ultrapassada, nós começamos a perceber que está cheio de símbolos. E os símbolos criam vida quando, através deles, você vê a si próprio. Resgata os símbolos. Insufla vida neles. Os símbolos vêm à vida quando você os transforma em rito. Ou seja, quando você os vive. Os mitos se vivem. Pode passar. E, por fim, é isso. É uma pequena visão que eu queria trazer para vocês. Reitero que no YouTube temos muitas palestras relacionadas a isso, mais de 300, todas gratuitas. Nosso é um trabalho voluntário. Mas também convido vocês a entrarem lá no nosso site, www.acropole.org.br, e conhecerem a escola mais próxima de vocês. 10 escolas no Distrito Federal, deve ter alguma na sua esquina. Impossível que não tenha. Vai lá, assiste uma palestra, conhece o nosso trabalho. Ah, eu não tenho tempo. Filosofia agrega tempo, multiplica tempo, valoriza o tempo, não tira tempo. O que tira tempo é alienação. Uhum. Filosofia aponta para as causas últimas e as consequências, as causas primeiras e as consequências últimas, perdão. E, portanto, te dá uma linha, a linha da vida, que fica muito mais fácil você trabalhar de maneira eficaz. É isso, gente. Isso que eu tinha para trazer. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui, o convite que recebi. Agradeço carinhosamente ao IFAM e a todas as outras instituições que desenvolvem esse evento. E me coloco sempre à disposição de vocês e de tudo aquilo que é benéfico e construtivo. Sou uma amante da cidade de Brasília, sou uma grande amante de folclore, acho isso fantástico. E estudo e pesquiso bastante nessa área e me sinto honrada de estar aqui. Muito obrigada.
Agradecemos a professora Lúcia Helena Galvão e encerramos nossas atividades da manhã. Retornaremos às 14 horas com a roda de conversa Educação e Patrimônio, Diálogos Possíveis. Obrigado e um bom almoço a todas e a todos.